No Saber Direito desta semana, tudo sobre a nova lei de recuperação judicial. Neste curso, você vai aprender a lei que regula a falência do empresário e da sociedade de empresas, bem como as regras gerais para recuperação judicial e extrajudicial. As aulas de Direito Empresarial são com o professor Felipe Denk.
Olá, pessoal. Na nossa quarta aula de hoje do Saber Direito, nós estamos tratando, nas últimas três aulas, sobre Direito Empresarial, mais especificamente sobre recuperação judicial. A recuperação judicial é regida pela Lei 11.101. Então, do direito do devedor em crise, começou no Brasil a partir do momento da promulgação da Lei 11.101 no ano de 2005. Ao longo das nossas primeiras aulas, nós falamos da competência da recuperação judicial, dos sujeitos da recuperação judicial, dos legitimados da recuperação judicial. Nós falamos inicialmente sobre os órgãos da recuperação judicial, que nós vamos recapitular nas aulas de hoje, como é o caso do Comitê de Credores, do Administrador Judicial, da Assembleia Geral de Credores, do Gestor Judicial. Nós falamos sobre algumas novidades trazidas pela lei, como é o caso da mediação e conciliação, que já é uma tendência que já vem sido recepcionada no nosso ordenamento jurídico desde 2010, mais recentemente sendo recepcionado no Código de Processo Civil em 2015, são métodos adequados de solução de conflitos, né? Muitos, na verdade, doutrinadores até falam que a justiça hoje deve ser o método adequado de solução de conflitos. Um dado que é importante nós trazermos, até como reflexão, porque na faculdade nós somos preparados, advogados, operadores do direito, são preparados para a judicialização dos conflitos. Eles não são preparados para utilizar ferramentas adequadas de solução de conflitos. E esses dias, se não me engano, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, falou que, na verdade, a conciliação e a mediação é um método que deve ser utilizado e a justiça seria o meio alternativo de solução de conflito. Quando você não buscasse atingir os objetivos dentro de uma negociação, dentro de uma conciliação, dentro de uma mediação, você fazer uso da justiça, né? E um dado importante, no Brasil, o STF tem os números de processos de recuperação judicial ano a ano, a justiça em números, né? Nós, antes da pandemia, nós tínhamos mais de 90 milhões de processos no Brasil. Com a pandemia, já ultrapassou a casa dos 120 milhões. Então, com a pandemia, nós já tivemos um aumento de mais de 30 milhões de processos judiciais. Então, é humanamente impossível para o judiciário, seja o judiciário falando da justiça em primeiro grau, em segundo grau, dos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, dá conta de uma quantidade tão grande de demandas judiciais. Nós poderíamos promover concursos públicos em todos os estados, né, dobrar a quantidade de funcionários em todos os tribunais, que seria impossível julgar de uma maneira célere, de uma maneira eficaz, 132 milhões de processos, né? Então, nós precisamos dar uma atenção especial para os métodos adequados de solução de conflito. E aqui eu falo dos métodos adequados de solução de conflito em processos de recuperação judicial. A lei estabelece, fazendo uma recapitulação da nossa primeira aula, onde nós falamos da negociação antecedente. Então, é papel do administrador judicial estimular os métodos adequados de solução de conflito no bojo dos processos de recuperação judicial, seja ele de maneira antecedente, seja ele de maneira incidental. No caso do processo antecedente, nós havíamos falado sobre a possibilidade de uma negociação antecedente. Então, o devedor em dificuldade financeira pode propor, num Sejusque Empresarial, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos Alternativos dos tribunais, né, ou de câmaras privadas, uma negociação antecedente. Para que ele obtenha o stay period, que é aquele período de blindagem, ele pode fazer um pedido de tutela de urgência antecipando pelo prazo de 60 dias, aquele prazo de 180 dias que ele utiliza, que ele pode obter em caso de recuperação judicial. Justamente para o quê? Para estimular o devedor a sentar com seus credores sem que necessariamente tenha que envolver a justiça nesse caso, né? caso, nesse prazo de 60 dias, seja possível chegar num acordo, você pede a homologação, né, desse acordo. Você pode pleitear uma recuperação extrajudicial e no decorrer da nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recuperação extrajudicial ou pode ser pedido a recuperação judicial. Caso o devedor faça uso da recuperação judicial, aqueles 60 dias que anteriormente foi concedido ao devedor será descontado daqueles 180 dias. Então, ele terá menos 60 dias de prazo de blindagem em caso de deferimento do processamento da recuperação judicial. E no bojo do processo, no curso do processo, no incidente do processo, a mediação e a conciliação também pode ser utilizada. Nas negociações em relação ao plano de recuperação, nas negociações em relação aos créditos, lembrando que a lei não possibilita, e isso está previsto taxativamente, que você não pode alterar a natureza do crédito, né, e sua classificação em função de mediação ou em função da conciliação. Mas discutir se você concorda ou não concorda com as condições de pagamento, se você concorda ou não concorda em relação ao valor, isso é perfeitamente possível e é um instrumento que pode ser utilizado de uma maneira muito eficaz. Falando agora, falando um pouquinho novamente dos órgãos da administração judicial, como nós falamos anteriormente, o administrador judicial é um dos órgãos da recuperação judicial. Ele tem um papel fiscalizatório no processo de recuperação judicial. Ele é o braço direito do juiz. O artigo 22 e seguintes traz um rol de várias atribuições do administrador judicial. Com a reforma, houve um acréscimo de atribuições das suas funções e obrigações do administrador judicial. O que nós temos observado? Que cada vez exige mais um preparo e uma qualificação desse administrador judicial. Na nossa primeira aula, eu falei que dentro das minhas profissões, eu sou professor, advogado e administrador judicial. Então, cada vez mais eu sou exigido a estar buscando qualificação, a buscando preparo. Tem se exigido cada vez mais você ter uma equipe multidisciplinar de profissionais que atuem juntamente com você em processos de recuperação judicial, profissionais da área de contabilidade, profissionais da área de administração, da área de economia. Então, é muito importante esse preparo para os processos de recuperação judicial. Como eu citei já em aulas anteriores, o sucesso ou insucesso de processo de recuperação judicial está ligado diretamente à competência e à qualificação desse administrador judicial. O administrador judicial, no seu artigo 21, ele estabelece que será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, contador ou administrador. É importante nós entendermos que esse dispositivo ele é apenas exemplificativo. Qualquer profissional que detenha conhecimentos da lei de recuperação judicial, da lei e dos instrumentos, né, contábeis e financeiros e matemáticos que é utilizado em processos de recuperação judicial, estão capazes de ser nomeados como administrador judicial. Mas a lei prevê preferencialmente, sugere que seja preferencialmente advogado, contador, economista ou administrador judicial. O que tem acontecido, e o tribunal, o Conselho Nacional de Justiça criou recentemente uma recomendação para evitar a nomeação de profissionais despreparados. Então, recomenda-se que esses profissionais sejam de fato qualificados. Como eu falei, o sucesso ou insucesso da recuperação judicial está ligado diretamente à competência e qualificação desse administrador judicial, que tem um papel fundamental e tem um papel central em processo de recuperação judicial. E que o que nós vemos em muitos tribunais é nomeações de profissionais despreparados. O administrador judicial ele é um profissional de confiança no magistrado, mas muitas vezes os juízes confundem confiança com amizade. A confiança se adquire com o trabalho. Então, alguns magistrados muitas vezes nomeiam o administrador judicial num processo de menor complexidade, numa falência de menor complexidade, e surgindo uma possibilidade de um processo mais complexo, um processo mais robusto, onde ele pode receber uma remuneração maior, ele é nomeado naquele processo. Mas, como eu falei antes, muitos juízes se confundem confiança com amizade. Então, há necessidade de separação para aquele que nos assiste, em que o administrador judicial é um profissional de confiança do magistrado, mas não necessariamente amigo. O administrador judicial, no desempenho de suas funções e atribuições, ele elabora relatórios, emite pareceres em habilitações e incidentes, como impugnações de crédito. Ele é o responsável pela verificação do crédito, elaboração da segunda relação de credores. Ele é o responsável por presidir a Assembleia Geral de Credores. Ele é o responsável por estar elaborando o relatório mensal de atividades, que, como falado na segunda aula, é um documento muito importante para que os credores acompanhem a viabilidade econômica da empresa no decorrer do processo. Como nós falamos, quando o devedor pede a recuperação judicial, o magistrado não verifica, não faz uma análise econômica, nem o administrador judicial, dos documentos que foram ali apresentados. Mas cabe ao credor, no curso do processo, analisar os relatórios mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial para verificar a capacidade econômica daquela empresa de se recuperar. Porque, caso contrário, o credor pode estar aprovando um plano de uma empresa inviável. Como nós vimos na nossa primeira aula, o objetivo da recuperação judicial é a superação, auxiliar na superação da crise econômica da empresa. A lei não fala em empresa viável, mas isso é implícito, né? Que todo o processo de recuperação judicial tem que ser inviável. Empresa inviável, o instrumento cabível é a falência. Então, dentro das atribuições do administrador judicial está também a elaboração do relatório, a prestação de informações aos credores, aos interessados, a resposta de ofício. Então, essa agora é uma nova disposição trazida na lei, que é competência do administrador judicial manifestar, responder os ofícios em 15 dias, independente de intimação, para dar uma maior celeridade aos processos de recuperação judicial. É atribuição do administrador judicial manter um site eletrônico onde ele vai disponibilizar os principais documentos do processo de recuperação judicial, vai disponibilizar modelos de peças que facilitem o credor a propor ou seu advogado a entrar com pedido de habilitação ou divergência gera administrativa ou judicial, apresentar impugnação de crédito, objeção ao plano de recuperação judicial apresentado. E também é papel do administrador judicial disponibilizar um endereço eletrônico para facilitar a comunicação entre o administrador judicial e o credor. É importante destacar que o administrador judicial, ele não representa a empresa devedora e não representa os credores, né? No caso do administrador judicial, e o Dr. Daniel Cânio Costa fala do dualismo pendular, o que seria esse dualismo pendular? É que o administrador judicial, ele não está defendendo, nem a empresa não está defendendo, né? No caso, a justiça não estaria defendendo nem a empresa e nem os credores, mas assim, o interesse da preservação da atividade empresarial, da sua função social. O administrador judicial, ele recebe, a remuneração é feita é paga pela empresa devedora, diferentemente na falência, que é de acordo com os ativos da empresa. Então, ele faz a arrecadação de todo o ativo e, em cima daquele ativo, é fixada uma remuneração que não pode ultrapassar os 5% do seu ativo. No caso da recuperação judicial, é até 5% do valor do passivo. Esse pagamento geralmente é feito de maneira parcelada. Alguns magistrados, de maneira muito equivocada, fixam 60% para ser pago no início, podendo ser parcelado esse valor, e 40% no encerramento da recuperação judicial. É equivocado porque o dispositivo que fala do pagamento ser feito em 60% no início e 40% após a prestação de conta, é na falência. Não existe prestação de conta em processo de recuperação judicial. Um dado que é importante nós trazemos em relação ao administrador judicial, e muitas pessoas se equivocam, é que o administrador judicial não é representante da empresa, não é o empresário. Muitos credores me ligam perguntando quando que eu vou fazer o pagamento, que tal situação eu não cumpri, e o administrador judicial não tem esse papel de representar a empresa. Não é o administrador que executa o plano. O administrador judicial fiscaliza o plano, mas quem executa e quem paga os credores é a empresa devedora, é o devedor, o empresário devedor, e não o administrador judicial. Então, ele tem um papel de suma relevância dentro do processo de recuperação judicial. Temos o Comitê de Credores, que eu já falei sobre o papel fiscalizatório do Comitê de Credores. Infelizmente, o Comitê de Credores é muito pouco utilizado em processos de recuperação judicial. Eu falei na aula anterior que o Fábio Ulloa Coelho, que é um jurista respeitado dentro da área do direito empresarial, mais especificamente também a recuperação de empresas, insolvência empresarial, que ele recomenda que seja constituído o Comitê de Credores em processos de maior envergadura. E o que nós temos visto na prática é que em raríssimos casos há uma constituição do Comitê Geral de Credores. Então, um órgão que poderia auxiliar na fiscalização tanto do cumprimento das funções do administrador judicial quanto do cumprimento das obrigações por parte do devedor, infelizmente não é utilizado. E o administrador judicial acabou absorvendo algumas atribuições que, salvo o melhor juízo, seria de atribuição do Comitê de Credores após a reforma da lei. Como, por exemplo, o acompanhamento do decurso das tratativas, né, da regularidade, para que as partes não utilizem de expedientes protelatórios. Na minha opinião, todas essas atribuições seriam do Comitê Geral de Credores e não da empresa, do administrador judicial. Então, eu acho que seria mais importante criar mecanismo de estimular a criação e a utilização desse órgão da recuperação judicial do que simplesmente transferir algumas responsabilidades para o administrador judicial. E um outro órgão que eu já mencionei e faço aqui apenas um reprise é a própria Assembleia Geral de Credores, que a partir do momento que a empresa pede a recuperação judicial, ela transfere para o credor a decisão se ela vai ter obtenção dessa recuperação judicial ou não, se ela terá aprovação do seu plano ou não. Por quê? Há necessidade de haver uma distribuição dos prejuízos, né, dos ônus dentro de um processo, né? A partir do momento que a empresa entra em recuperação judicial, ela está admitindo que ela está em dificuldade financeira e vai precisar renegociar. A grande maioria dos planos de recuperação judicial, como a gente já comentou, ela prevê carência, então carências muitas vezes que ultrapassam 10 anos. Eu já vi planos de recuperação judicial prever carências de mais de 20 anos, prever o parcelamento a perder de vista, parcelamentos de 180, 240 meses, né? Deságios muito grandes, descontos muito grandes, que a gente chama de haircut, também de antes do início da lei, quando os primeiros processos de recuperação judicial foram ajuizados, nós chegamos a ver deságios de 90% do crédito, 80% do crédito. Agora, com o conhecimento maior dos credores, das partes que atuam em torno de um processo de recuperação judicial, esses recurs, esses descontos, têm reduzido. Mas antes nós falávamos de 90%. Então, para haver uma distribuição do ônus, né, e trazer um equilíbrio para isso, transferiu para o credor, a partir do momento que o devedor pede recuperação judicial, os rumos da empresa é definido pelos credores, através da Assembleia Geral de Credores. Em muitos casos, a Assembleia Geral de Credores é a única oportunidade em que os credores têm de conhecer seus demais companheiros, os demais credores de sua classe, os credores das demais classes, e sentar para conversar sobre os rumos da empresa, sobre a viabilidade da empresa, sobre a viabilidade do plano, sobre eventual ilegalidade prevista no plano. Então, é um órgão de suma importância na recuperação judicial. O que eu tenho aconselhado em minhas aulas, em especial quando estou ministrando aulas para advogados, profissionais que já atuam na área, seja ele representando um credor trabalhista, garantia real, quirografário ou micro e pequeno empresário, é que tenha uma participação mais ativa num processo de recuperação judicial. Muitas vezes o advogado, aquele profissional, não sabe nem como habilita um crédito, não está preocupado em entender como é que se habilita o crédito. E muitas vezes a alegação que eles utilizam é: ah, eu sou especialista em direito do trabalho, ah, eu sou especialista em direito tributário, não sou especialista em recuperação judicial, não sou especialista em direito empresarial. Mas a partir do momento que você representa um cliente que é credor de uma recuperação judicial, não cabe àquele profissional usar a desculpa, né, a justificativa de que não conhece o processo de recuperação judicial. Ele precisa entender, pelo menos, como se faz a habilitação de um crédito, como é que se faz a objeção em relação ao plano de recuperação judicial e representar ativamente o seu credor, o seu cliente, na Assembleia Geral de Credores. Porque é através da Assembleia Geral de Credores, é através da reunião dos credores em Assembleia Geral de Credores, que as partes vão chegar numa força, num denominador comum, para aprovar ou rejeitar o plano. Agora, o devedor apresenta um plano de recuperação judicial. As partes não concordam, mas ficam inertes. O que vai acontecer? Vai ser aprovado taxativamente, né? Tacitamente. Então, é preciso ter essa consciência dos profissionais que nos assistem e dos alunos que vão se tornar futuros profissionais que têm uma participação ativa nos processos de recuperação judicial. E essa participação ativa acontece, muitas vezes, na Assembleia Geral de Credores. Então, esses são os principais órgãos da recuperação judicial, o administrador judicial, o Comitê de Credores e a Assembleia. Nós temos a figura do gestor judicial. O gestor judicial, ele não existe uma divergência doutrinária se ele seria um órgão da recuperação judicial ou não. Mas, na verdade, o gestor judicial, ele vai substituir o devedor, o empresário, os sócios do administrador da empresa, quando ele é afastado de suas atividades. Como nós falamos ao longo das nossas últimas aulas, em regra, a condução dos negócios continua na mão do próprio empresário. Mas em caso de afastamento do devedor, seja por desvio de dinheiro, dilapidação de patrimônio, seja por omissão de informações ou de descumprimento de dispositivos previstos na lei, ele é substituído por esse gestor judicial. Falando agora que nós trouxemos todas essas considerações iniciais sobre os órgãos da recuperação judicial, eu acho que é importante nós falarmos e trazermos um parênteses para falar sobre a recuperação extrajudicial. O objeto da nossa aula de hoje é a recuperação judicial, mas é importante, dentro dessa sistemática de mudança cultural, de judicialização de conflitos, de judicialização das soluções, em falarmos também da recuperação extrajudicial. A recuperação extrajudicial está também prevista na Lei 11.101. A Lei 11.101, ela regula a recuperação de empresas, que é a judicial e a extrajudicial. No caso da judicial, ela pode ser ordinária ou pelo plano especial, e regulamenta a falência, que pode ser objeto de uma nossa próxima aula. Mas a recuperação extrajudicial, ela é um mecanismo de renegociação entre devedor e credor. Muitas vezes as pessoas pensam, mas por que nós não temos notícias, tantas notícias de recuperação judicial? E a resposta é muito simples. A recuperação judicial, como é um acordo privado entre devedor e credores, na grande maioria das vezes, não gera repercussão na mídia. O ano passado, nós tivemos dois grandes casos de recuperação extrajudicial que chamou a atenção. O primeiro deles foi o clube de futebol Figueirense. O clube Figueirense, antes de pedir recuperação judicial, tentou a recuperação extrajudicial. Como na época o juiz do caso entendeu que ele não poderia fazer uso da recuperação judicial, ele não estava enquadrado nas possibilidades previstas no artigo 2º, indeferiu a recuperação judicial. Então, ele pediu a recuperação judicial. Então, depois de tentar primeiramente a recuperação extrajudicial. Nós tivemos também a recuperação extrajudicial da Restock. A Restock é um grupo que ela é dona de marcas como Dudalina, entre outras. Por que chamou a atenção esse caso especificamente da recuperação extrajudicial da Dudalina? Em função do grande valor. Nós estávamos falando de uma recuperação na casa de 1,5 bilhão de dívidas, né, que foram protocoladas, que foram renegociadas através de um processo de recuperação extrajudicial. Então, não é comum, assim como as recuperações judiciais, terem uma mídia tão grande. Geralmente, uma grande recuperação judicial, como é o caso da Oi, como é o caso da Odebrecht, como é o caso do Grupo OGX, como é o caso agora da Samarco, que são recuperações que chamam muita atenção, recuperações de grandes consultoras chamam muita atenção, ela tem muito na mídia. Mas isso não quer dizer que a recuperação extrajudicial não está sendo utilizada. E pelo contrário, com esse período de crise econômica e financeira que nós estamos vivendo, há uma expectativa de aumento de pedidos de recuperação, né? E os profissionais da área de reestruturação empresarial têm incentivado cada vez mais a recuperação extrajudicial. E o que seria essa recuperação extrajudicial na nossa Lei 11.101? A recuperação extrajudicial é um acordo privado entre devedor e credor, onde se é apresentado um plano de recuperação extrajudicial, onde vai estabelecer quais vão ser os meios de recuperação utilizados naquela recuperação extrajudicial. Num primeiro momento, não é necessário a intervenção do judiciário, por isso que ela se chama recuperação extrajudicial. A reforma da lei, trazida através da Lei 14.112, melhorou muito a recuperação judicial na medida que reduziu o quórum de aprovação. Então, antes, você tinha que ter aprovação de 2/3 dos créditos, em torno de mais ou menos 66%, para obtenção da aprovação do plano de recuperação judicial. Agora, você precisa de apenas 50%. E também houve a redução do quórum para você pedir a homologação judicial. É, para quem nos assiste, às vezes fica até um pouco confuso em falar assim, ah, mas isso é recuperação extrajudicial, mas por que que você vai pedir a homologação judicial? Todos nós sabemos que, infelizmente, principalmente no Brasil, é uma questão cultural que as partes muitas vezes só cumprem aquilo que foi formalizado ou foi acordado perante a justiça. Então, há duas possibilidades. Há uma faculdade daquele credor que teve aprovação de mais de 50% pedir a homologação judicial, mas é uma faculdade, ou ele pode pedir a homologação judicial quando ele não tem o quórum ainda de adesão, de 50%. Então, se ele tiver 1/3 dos credores já aderindo àquele plano de recuperação judicial, ele pode propor na justiça o pedido de recuperação extrajudicial, e aí ele terá um prazo de 90 dias para conseguir os outros, né, o restante do percentual para atingir o quórum de 50%, e aí ele obtém a recuperação extrajudicial. Uma outra novidade trazida com a reforma da lei, no que se diz respeito à recuperação extrajudicial, é a possibilidade de inserir os créditos trabalhistas. Para a gente entender um pouquinho sobre os créditos que são sujeitos ou não à recuperação extrajudicial, eles são os mesmos critérios da recuperação judicial, como nós já falamos anteriormente. No caso da recuperação extrajudicial, o que trouxe de novidade é que antes não era sujeito à recuperação extrajudicial o credor trabalhista. Então, o credor trabalhista ficava de fora em relação ao extraconcursal. Agora, é possível inserir o credor trabalhista na recuperação extrajudicial desde que haja uma negociação de acordo com o sindicato daquela categoria daqueles trabalhadores. Então, a empresa entra em contato com o sindicato, né, informando que há essa possibilidade de se pleitear uma renegociação extrajudicial, essa recuperação extrajudicial. Sendo aprovada pelo sindicato, ele pode inserir esses créditos em renegociação extrajudicial. Então, é um importante instrumento que foi, né, modificado com mais um instrumento para se evitar a recuperação judicial. É importante destacar, numa aula de recuperação judicial, que a recuperação judicial, ela é um dos mecanismos de reestruturação empresarial. A lei de falências e recuperação de empresas traz dois mecanismos de reestruturação empresarial: a recuperação judicial e a extrajudicial. Mas o nosso ordenamento, a nossa estrutura jurídica, existem outros instrumentos de reestruturação empresarial, como a reestruturação societária, a reestruturação financeira. Então, existem outras sistemáticas de renegociação. E os profissionais que atuam na área, que nesse caso também sou um profissional que atua na área, sou também advogado de empresas devedoras, é papel do advogado orientar os obstáculos e os desafios de se pedir uma recuperação judicial, né? Nós fazemos uma comparação da recuperação judicial como um procedimento, um remédio de tarja preta. Então, ele pode ser o instrumento adequado, pode ser o remédio certo para se utilizar para aquela empresa que está passando por dificuldade financeira, mas ela tem que ser analisada com cautela. Quando você vai num médico e o médico te prescreve um remédio de tarja preta, primeiro, o que ele está mostrando com isso? Que somente ele, um profissional devidamente habilitado, pode recomendar o remédio de tarja preta. Segundo, somente com aquele receituário você vai conseguir ir na farmácia e comprar aquele remédio. Então, a recuperação judicial tem que ser comparada a um remédio de tarja preta. Ele pode ser o remédio certo para superar aquela doença da sua empresa, que é aquela crise econômica, fazendo um comparativo com a saúde, né? Aquela crise econômica e financeira, mas tem que ser recomendável por profissionais devidamente habilitados. Como nós falamos já em aulas anteriores, A recuperação judicial, ela é um processo multidisciplinar. Quando o devedor procura um advogado para se pedir uma recuperação judicial, ele vai fazer uma análise, primeiramente, econômica e financeira, é o que a gente chama de diagnóstico. Esse diagnóstico, geralmente, em regra, é feito por um parceiro do advogado, um parceiro financeiro que tem um conhecimento de administração, economia e um conhecimento contábil. Através desse diagnóstico, ele vai demonstrar se é viável ou não pedir a recuperação judicial ou extrajudicial. E com base nesse diagnóstico, você já organiza toda a documentação para se propor a recuperação judicial de acordo com o artigo 51. Já no caso da recuperação extrajudicial, a recuperação judicial seria aquele remédio de tarja vermelha, né, que é o remédio que, se o devedor quiser negociar diretamente com os seus credores, pode, mas é recomendável que tenha um auxílio de um profissional, de profissionais devidamente especializados na área, para que ele possa fazer uso da recuperação extrajudicial. Mas é um remédio de tarja vermelha, que se ele for na farmácia, ele consegue comprar. Então, se ele for, né, diretamente com o credor, ou a depender do profissional, ele consegue propor a recuperação judicial. E já os outros mecanismos de reestruturação, seja ele reestruturação societária, reestruturação financeira, e a renegociação direta, por exemplo, ela pode ser feita pelo próprio devedor, né? Então, muitas vezes nós recomendamos, ao longo dos últimos meses, principalmente com o agravamento da crise econômica causada pela pandemia, que o credor procure os seus bancos, procure o seu locador, para que faça renegociação do contrato de locação, renegocie contratos de financiamento, obtenha uma suspensão dos seus contratos, uma maneira de renegociar essa dívida de maneira direta. Isso ele pode fazer sem o auxílio de um profissional. Se ele estiver acompanhado de um profissional, ótimo. Mas é importante que o empresário saiba, e o devedor saiba, que ele tem diversos instrumentos jurídicos que possam auxiliar, pode auxiliar ele nessa reestruturação empresarial. Mas é importante ele saber que, para fazer uso de alguns instrumentos, é importante, é recomendável, de fato, o uso de profissionais devidamente habilitados em relação a isso. E a recuperação judicial é uma delas. E falando ainda, e agora para nós encerrarmos a parte de recuperação extrajudicial, a recuperação judicial também ela é conhecida como recuperação branca, porque é aquela recuperação que ela é menos onerosa, é uma recuperação menos complexa, é uma recuperação que ela possibilita que uma maior quantidade de agentes possam fazer uso desse instrumento de recuperação judicial. Diferentemente da recuperação judicial, que muitas vezes ela acaba se limitando. Eu falei para vocês que a micro e pequena empresa, apesar de hoje ter 98% das empresas, né, no país, poucas delas fazem uso ao procedimento de recuperação judicial, né, porque o processo é complexo, porque o processo é moroso, porque o processo envolve uma complexidade de muitas informações que muitas vezes aquele micro e pequeno empresário não tem. Mas através da recuperação extrajudicial, o micro empresário pode fazer, né? E como eu falei em aulas anteriores, a recuperação extrajudicial do micro e pequeno empresário, a recuperação judicial do micro e pequeno empresário precisa ser melhorada, né? Nós temos o plano especial. No plano especial há uma previsão de alguns benefícios para o micro e pequeno empresário, mas elas são pouco utilizadas, né? Porque o que tem se mostrado ao longo dos últimos 15 anos, desde que entrou em vigor a nossa Lei 11.101, é que ela se mostrou ineficaz. Então, por conta disso que está em tramitação no Congresso Nacional, o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar 33/2020, que cria um procedimento, inclusive uma renegociação extrajudicial, né, especial, que é uma renegociação onde o devedor apresenta uma proposta e protocola essa proposta diretamente na junta comercial. Trazendo agora algumas considerações ainda a respeito da recuperação judicial, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a apresentação do plano de recuperação judicial e a aprovação do plano, existem dois caminhos. Aprovação, a empresa entra em recuperação judicial, então há essa concessão da recuperação judicial, e tem o outro caminho, que é a convolação em falência, né? Caso haja convolação em falência, já entra em um outro procedimento que não é o específico para a nossa aula. que nós podemos antecipar e o que nós podemos trazer para a nossa aula, para quem nos assistem, é que, assim como nas funções do administrador judicial existem disposições comuns, atribuições comuns na falência e recuperação judicial, ou somente da recuperação judicial, ou somente na falência, quando você faz a leitura da 11.101, os primeiros dispositivos da lei, ela é referente a disposições comuns, e aí você vai observar que tanto a fase de verificação de crédito na recuperação judicial quanto na falência, ela é semelhante. A única diferença é que uma é contada da sentença, do edital que informa o deferimento da recuperação judicial, enquanto na falência é do edital que decreta a falência, mas os prazos de habilitação administrativa, de habilitação retardatária são iguais. Existe na nossa legislação uma parte específica para a recuperação judicial, então são dispositivos da recuperação judicial, e existem dispositivos que cabem único e exclusivamente ao processo falimentar. A recuperação judicial busca-se recuperar a empresa inviável, a falência busca-se retirar do mercado a empresa inviável, realocando rapidamente esses ativos no mercado, de modo a possibilitar a reutilização e a utilização da função social daqueles bens no mercado e abrir espaço para que uma outra empresa retorne ao mercado. Então, para vocês que nos assistem, para os estudantes de direito, para os profissionais, muitas pessoas acreditam que a empresa que está em recuperação e falência como se fossem sinônimos. E sinônimos não são. E por que não são sinônimos? A recuperação judicial, muitas vezes as pessoas comuns falam que a empresa que está em recuperação judicial está quebrada. E o termo quebrado, na verdade, seria correto utilizar no caso da falência. A empresa em recuperação judicial, ela está quase quebrada. Então, assim, ela está em dificuldade financeira, mas ela se mostra inviável e, através do auxílio da justiça, ela consegue se recuperar. A empresa, a falência, é uma empresa que já está quebrada, ela não está mais viável, então nós precisamos criar procedimentos que ela encerre o mais rápido as suas atividades, venda-se o mais rápido os seus bens, pague-se a maior quantidade de credores possíveis dentro do procedimento e faça o encerramento desse processamento falimentar. Uma outra importância, acho que é uma outra distinção que é importante fazer entre a falência e a recuperação judicial, que a falência, a recuperação judicial, ele é um procedimento que tem obrigações para que os credores e devedores sentem-se para se organizar, para que faça o pagamento e consiga restabelecer. No caso da falência, o devedor, o administrador, ele é afastado do procedimento, é afastado. Quem assume a administração da massa é o administrador judicial, que vai fazer a administração da massa. Então, ele vai fazer a arrecadação dos bens da falida, vai proceder à venda, conforme é previsto na Lei 11.101, e vai proceder à maior quantidade de pagamentos possíveis, lembrando sempre, recuperação judicial para empresa viável e a falência para empresas inviáveis. Eu gostaria de trazer agora algumas considerações ainda antes de nós passarmos para o nosso quiz, que é em relação à cessão de crédito. Como é que funciona a cessão de crédito em processo de recuperação judicial? Dentro do processo de recuperação judicial é permitido um credor ceder o crédito para o outro, então um terceiro interessado compra aquele crédito e passa a ser o credor da empresa em dificuldade financeira. O que acontecia muitas vezes é que na cessão de crédito ela era comunicada muito em cima do procedimento da Assembleia Geral de Credores. Então, é permitido a cessão de crédito, mas tem que ser informado imediatamente no processo de recuperação judicial, justamente para que tenha tempo hábil para se identificar, em especial para a Assembleia Geral de Credores, qual que é o devedor que vai representar, qual que é o credor que vai representar, né, que tem o titular daquele crédito, para que ele possa comparecer ou ser representado na Assembleia Geral de Credores. Uma outra alteração que não é exatamente dentro da falência, da recuperação judicial, mas sim na falência, que diz respeito à cessão de crédito, é que a cessão de crédito não altera a natureza, a classificação daquele crédito. E isso é importante e foi criado como um mecanismo para estimular e aumentar as chances de um credor trabalhista, em especial, a receber. Ou seja, eu tenho um crédito de 50 mil, vamos citar um exemplo de um crédito de 50 mil trabalhista. Eu faço a cessão desse crédito para um terceiro. E esse terceiro, ele vai ser credor da empresa, ainda como credor trabalhista, em caso de convolação e falência. Antigamente, se eu fizesse a cessão de um crédito trabalhista para um outro credor, esse crédito tinha uma alteração de classificação. Ele passava a ser classificado como crédito quirografário. E nós sabemos, né, não é objeto da nossa aula, mas dentro do processo falimentar, o crédito quirografário é um dos últimos a receber em caso de convolação e falência. No caso da recuperação judicial, um outro ponto que chamou a atenção também da reforma é a questão do voto de abuso. Na nossa segunda aula, nós falamos do Instituto do Crown Down. Crown Down é a possibilidade do juiz conceder a recuperação judicial, mesmo com a rejeição da recuperação judicial por parte dos credores e Assembleia Geral de Credores, desde que ele preencha cumulativamente os requisitos previstos no artigo 58. O voto abusivo era o voto da minoria. O que acontecia em muitos casos? Na grande maioria das vezes, um grande credor, uma grande instituição financeira, ela votava contra o plano de recuperação judicial. E aí o plano era, a recuperação era convolada em falência, única e exclusivamente por voto de um só credor. Então, o devedor pedia anulação do voto, através do voto abusivo, alegando que por conta do voto contrário daquele credor foi convolado em falência, sendo que a grande maioria dos credores eram favoráveis à aprovação do plano, mas em decorrência disso ele conseguia ou através do crown down ou através do quórum ordinário de obtenção da aprovação do plano de recuperação judicial. O que mudou agora com a reforma? O voto abusivo só vai poder ser caracterizado caso haja uma vantagem ilícita. Então, se tivesse sido cometido alguma vantagem ilícita em relação à votação, é que somente poderá ser anulado. Não vai poder mais haver aquela alegação de que só ele que não concordou e os demais concordaram e foi por conta disso que houve a convolação de falências. Dentro do processo de recuperação judicial, um dos meios que é utilizado para a reestruturação da empresa é a própria venda de ativos da empresa em recuperação judicial. Às vezes a empresa não consegue um financiador, mas através da venda de algum imóvel, da venda de alguns móveis, ela consegue se capitalizar para assumir os pagamentos, seja ela do curto, médio e longo prazo, conforme previsto no plano de recuperação judicial. E estabeleceu agora, de uma maneira muito clara, que qualquer alienação feita em processo de recuperação judicial, ela não há a sucessão do arrematante. Então, isso traz uma segurança para aquele que está comprando um bem de uma empresa que está em recuperação judicial, de uma empresa que está passando por um processo falimentar. Então, a empresa vende aquele bem e, através da venda daqueles bens, cria-se um fluxo de caixa para pagamento e o adquirente não assume nenhuma obrigação. Um ponto importante da reforma foi discussão do veto presidencial e acabou depois sendo derrubado, é a incidência de imposto na diferença, né, desse ganho de capital com a venda do bem ou com o deságio. Incidia esse imposto de renda com a venda, né, desse bem ou com o ganho de capital. Era caracterizado como ganho de capital aquele ganho que se teve em relação ao deságio. Então, com a reforma agora, não há mais a incidência do imposto, que é uma alternativa muito boa para os credores que estão passando em recuperação judicial. Um ponto que merecia ter sido derrubado e infelizmente não foi, na derrubada dos vetos presidenciais, foi a extensão dos efeitos da recuperação judicial no prazo de deliberação para os responsáveis solidários e subsidiários em relação ao crédito trabalhista. Acabou sendo mantido conforme a lei originária, então não estende ao responsável solidário e subsidiário as responsabilidades, né, por parte da recuperação judicial. Ou seja, você pode pedir o prosseguimento da recuperação judicial quando o responsável solidário, o subsidiário, a execução trabalhista, mesmo que a empresa esteja em recuperação judicial. Nós temos muito, nós vimos muito no mercado, empresas em especial que têm uma grande quantidade de credores trabalhistas, geralmente prestadores de serviços, de limpeza, de segurança, que quando ela entra em recuperação judicial, o bem dela é o próprio funcionário, é aquele prestador de serviço. E a partir do momento que você não consegue estender os efeitos da recuperação judicial daquele período para o responsável solidário e subsidiário, você praticamente inviabiliza o procedimento de recuperação judicial. Falamos agora da derrubada dos vetos, nós falamos um pouquinho sobre as atribuições do administrador judicial, da Assembleia Geral de Credores, e eu acho que é importante nós falarmos também dos efeitos da decisão que concede a recuperação judicial. A decisão que concede a recuperação judicial, ela cria-se o que a gente chama de novação. A novação não é aquela novação do Código Civil, mas é uma novação que aquelas obrigações anteriormente contratadas vai ser substituídas por aquelas previsões que estão previstas no plano de recuperação judicial. Então, há essa inovação daquele crédito. Caso haja o descumprimento de qualquer obrigação contida no plano de recuperação judicial no prazo de 2 anos, há a convolação em falência. E caso haja o encerramento da recuperação judicial após 2 anos, ou caso o juiz entenda que pode ser encerrado antes do termo de 2 anos, como nós falamos em aulas anteriores, aquele título, aquela sentença que encerra a recuperação judicial é um título executivo judicial. Então, caberá ao credor, após o encerramento da recuperação judicial, caso haja o descumprimento do plano, perseguir aquele crédito, seja através de uma medida de uma ação executiva ou através de um próprio novo pedido de falência. Então, são algumas considerações a respeito da sentença de recuperação, de concessão da recuperação judicial. Um ponto que a gente não trouxe ainda nas nossas aulas de hoje, que talvez seja importante nós trazermos também algumas considerações a respeito disso, é que criou-se agora, dentro do procedimento de recuperação judicial, a possibilidade de você ter um ambiente de negociação, é que o credor pode fazer uma negociação, né, de uma maneira muito mais tranquila com essa prorrogação desse período de suspensão com base no stay period. Né? A lei de recuperação judicial, ela é importante na medida que nós todos nós sabemos a importância das empresas para o cenário econômico de um país. Né? Então, você criar mecanismos de reestruturação empresarial, ela é muito importante para uma empresa que está passando por dificuldade financeira e precisa pedir recuperação judicial. Em relação ao crédito trabalhista, nós falamos e nós vamos recapitular que o crédito trabalhista, ele tem um tratamento diferenciado, é um princípio previsto na legislação que fala que o crédito trabalhista terá uma proteção especial, que é o que nós chamamos na primeira aula de princípio da dignidade da pessoa humana, e que através desse princípio, o crédito trabalhista, ele só pode ser pago antes da reforma, ele só poderia ser pago em até 12 meses. Então, o plano de recuperação judicial só poderia prever que o pagamento seria pago em até 12 meses, ou após 12 meses. Diferente dos créditos quirografários, diferentemente dos créditos com garantia real, que pode prever prazos ainda maiores. Com a reforma da lei, é possível agora essa prorrogação desse prazo de pagamento dos credores trabalhistas, né, em até 3 anos, então em mais 2 anos. Então o credor pode pagar em 24 ou pode pagar após 36 meses de carência. O que não vai poder fazer é que caso ele aumente o prazo para pagamento, ele tem que cumprir o pagamento do crédito em sua integralidade, então não pode ter desconto. Então, se ele vai pagar em até 12 meses, ele pode prever deságios, né, descontos de 20%, 30%, 40%, 50%, conforme for previsto no plano. Mas a partir do momento que ele prorroga-se esse prazo para o pagamento do credor trabalhista, ele tem que garantir o pagamento em sua integralidade. Tem que ser aprovado pela Assembleia Geral de Credores, né, no caso, na classe trabalhista, e, por fim, tem que ter garantias que cumpram, que garantam o pagamento da integralidade. Então, foi importante essa reforma, no que tange a esse aspecto, que criou-se uma maior possibilidade de renegociação do crédito trabalhista no bojo de um processo de recuperação judicial. Então, essas foram algumas considerações complementares que nós trazemos hoje nessa quarta aula, e nós vamos passar para o nosso quiz. sobre o administrador judicial, marque a alternativa incorreta. Letra A, deverá ser preferencialmente advogado, contador, administrador e economista. B, deverá ser profissional idôneo, amigo do juiz. Letra C, caberá ao devedor o pagamento de sua remuneração. E letra D, na recuperação judicial, o administrador judicial tem um papel fiscalizatório. Como nós falamos ao longo das nossas aulas, o administrador judicial tem um papel fundamental dentro de um processo de recuperação judicial. Ele tem um papel fiscalizatório. De acordo com os seus artigos 21, ele é um profissional, deve ser um profissional idôneo, né, preferencialmente advogado, economista, contador ou administrador judicial. Ele exerce um cargo de confiança, ele é o braço direito do juiz, mas nós precisamos distinguir confiança de amizade, que são coisas totalmente distintas, né? E tem diversas atribuições. E dentro das atribuições previstas no artigo 22, está a de fiscalização das atividades da empresa em recuperação judicial, de fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. Então, a resposta incorreta seria: deverá ser profissional idôneo e amigo do juiz. Como nós falamos na nossa aula, precisamos separar, né, a distinção entre o que é confiança e o que é amizade. Né? O que nós temos visto em muitos processos, em nomeações de muitos profissionais, é a nomeação de amigos do juiz, muitas vezes despreparados para o exercício do munus público, que é a função do administrador judicial. Então, a resposta que seria a incorreta, né? A correta dentro das incorretas do sobre o administrador judicial, seria a alternativa B. Agora, vamos para a nossa segunda pergunta do nosso quiz, da nossa quarta aula. Sobre a Assembleia Geral de Credores, marque a opção correta. A. É sua atribuição deliberar sobre o plano de recuperação judicial. B. Não é sua atribuição deliberar sobre constituição do Comitê de Credores. Letra C. Deve deliberar sobre alienação do ativo circulante. E D. A nomeação do administrador judicial. Dentro das atribuições da Assembleia Geral de Credores, nós temos a deliberação acerca da rejeição, aprovação ou modificação do plano de recuperação judicial. As previsões previstas na Assembleia Geral de Credores, vocês podem visualizar nos seus artigos 53 da Lei 11.101. É papel da Assembleia Geral de Credores decidir sobre a constituição do Comitê de Credores. Então, a opção correta seria a questão A. É sua atribuição deliberar sobre o plano de recuperação judicial. A letra B está incorreta porque é sua atribuição deliberar sobre a constituição do Comitê de Credores. Né? Aqui a alternativa fala que não é sua atribuição. No caso da C, deve deliberar sobre a alienação do ativo circulante. Houve uma modificação da legislação que antes era atribuição da Assembleia Geral de Credores deliberar sobre a alienação de ativo não circulante da recuperação judicial quando não estava prevista no plano de recuperação judicial. Então, na verdade, não é responsabilidade da Assembleia Geral de Credores sobre o ativo circulante. Na verdade, quem decide sobre a venda do ativo circulante é a própria empresa. Né? E, por fim, a nomeação do administrador judicial. Como nós falamos anteriormente, a nomeação do administrador judicial é de competência do administrador judicial. Agora nós vamos para a terceira e última pergunta da nossa quarta aula de hoje. Sobre o Comitê de Credores, marque a opção incorreta. A. Deve fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial. B. Deve requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. Letra C. Deve zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. E letra D. No afastamento do empresário, deve conduzir as atividades da empresa. Fazendo uma pequena elucidação dessas alternativas, primeiro, nós falamos que, de fato, é um dever do Comitê de Credores, né, a fiscalização de atividades e examinação das contas do administrador judicial. Ele deve requerer ao juiz a convocação de Assembleia de Credores, quando for o caso. Ele deve zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento de recuperação judicial. E no caso do afastamento do devedor, do empresário, das suas atividades, ele é substituído pelo gestor judicial e não pelo Comitê Geral de Credores. Então, você já sabe a resposta. A resposta correta, né, seria a opção D. No afastamento do empresário, deve-se conduzir as atividades da empresa. Como nós falamos na nossa aula, no caso de afastamento do empresário, o gestor judicial assume essa responsabilidade. Então, nós podemos observar nessa aula de hoje, é que nós trazemos um pouquinho mais de informações sobre o procedimento da recuperação judicial, fizemos a recapitulação dos órgãos da recuperação judicial, o administrador judicial, o comitê de credores, a Assembleia Geral de Credores. Nós falamos sobre algumas modificações trazidas, outras modificações trazidas para nosso ordenamento jurídico, com a Lei 14.112. Então, aguardo vocês para a nossa última aula de uma série de 5 aulas sobre recuperação judicial. Obrigado.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.